Comissões que investigam supostas irregularidades na Petrobras se reúnem amanhã.
Companhias telefônicas cobram preço alto, mas investem pouco em melhorias, lamenta Jorge Viana.
Projeto Jovem Senador já tem o tema da redação deste ano. Vencedor de cada estado ganhará um computador portátil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI mista da Petrobras vai votar amanhã mais de 300 requerimentos. Entre eles, a quebra de sigilo de presos pela Polícia Federal.
Já a CPI do Senado toma o depoimento também amanhã do gerente de engenharia para falar sobre denúncias de superfaturamento de refinarias. A reportagem é de Érica Christian.
Apesar de a CPI mista já ter aprovado centenas de requerimentos, o presidente da comissão, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, convocou uma reunião administrativa para esta quarta-feira. Na pauta estão mais de 300 pedidos, como a quebra dos sigilos do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Costa, ambos presos pela Polícia Federal. Vital do Rego espera quórum para dar continuidade aos trabalhos da CPI mista.
A reunião administrativa tem que ter quórum, porque é uma reunião em que se vota requerimentos. Tem 380 requerimentos que vão estar prontos para votar, e certamente muitos importantes. Tem novas convocações, tem quebra de sigilo, tem solicitação de documentos.
O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, vai aproveitar a reunião para defender mudanças nos depoimentos. Ao citar a oitiva da presidente da Petrobras, Graça Foster, Álvaro Dias ressaltou que o relator, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, fez 139 perguntas em quase 3 horas de reunião e reclamou que os demais integrantes da CPI só tiveram 10 minutos para fazer os questionamentos.
A estratégia do governo é impedir a investigação. Isso não é CPI. Quando você não admite a réplica, faz-se as perguntas, o depoente responde o que deseja, no tempo que desejar, e você não tem a possibilidade de contestá-lo. Não há réplica. Portanto, isso esvazia a CPI, ela acaba não investigando absolutamente nada.
Já os integrantes da CPI do Senado vão ouvir o gerente de engenharia de custos da Petrobras, Alexandre Rabelo, sobre as denúncias de superfaturamento na construção de refinarias. A de Abreu e Lima, por exemplo, em Pernambuco, tinha um custo inicial de US$ 2,5 bilhões, mas será concluída após um investimento de US$ 18,5 bilhões.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lamentou que muitos brasileiros têm críticas à qualidade do serviço telefônico e às tarifas elevadas.
No país, são 270 milhões de usuários, disse o senador. Mesmo assim, as companhias pouco investem em melhorias na cobertura de rede e em aperfeiçoamentos tecnológicos.
Estudo da União Internacional de Telecomunicações indica que as companhias que exploram a telefonia no país cobram por minuto utilizado 71 centavos de dólar, um dos valores mais caros do mundo, segundo a entidade, disse Jorge Viana.
Telefonia móvel, uso de telefone celular, de internet, não é um artigo de luxo, é um artigo de primeira necessidade. O simples cidadão compromete boa parte do salário dele com a conta telefônica, com o celular, com o uso da internet.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, destacou o estudo publicado na revista Bahia Ciência a respeito das perspectivas positivas da energia eólica na Bahia.
Segundo citou a senadora, o potencial dos ventos na Bahia, favorecido pelas condições geográficas, permite gerar mais energia do que as 6 grandes hidrelétricas do mundo. E com o aproveitamento correto, tornaria o estado um importante exportador de eletricidade.
Lídice também citou as reivindicações da população do Oeste Baiano. Ela reiterou sua proposta de criação de uma agência de desenvolvimento do Oeste da Bahia.
Uma agência que possa reunir as ações e dar unidade às ações das diversas secretarias do Estado, além das instituições federais que atuam naquela região.
O Senado deve analisar em breve a proposta de emenda à Constituição já aprovada pela Câmara dos Deputados, que prorroga por mais 50 anos os incentivos à Zona Franca de Manaus.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lembrou que o modelo adotado há 47 anos ajudou a conservar 98% da vegetação nativa do estado e atualmente gera 600 mil empregos diretos e indiretos.
Em 2010, o faturamento da Zona Franca de Manaus foi de 35 bilhões de dólares. E segundo Eduardo Braga, o objetivo que se busca com a prorrogação dos incentivos é intensificar as cadeias produtivas e internacionalizar a indústria local.
Ela tem uma importância econômica, social e ambiental, porque se o Amazonas é hoje o estado da floresta amazônica mais preservado do ponto de vista florestal, da biodiversidade, deve ser o projeto da Zona Franca de Manaus, que acabou se transformando no maior projeto de compensação ambiental que o Brasil tem.
O que você acha dessa e de outras propostas que estão em análise no Congresso ou que já passaram por aqui? Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião ou sugestão. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que a burocracia e a demora dificultem os processos de adoção no Brasil.
Ele acredita que adotar é um gesto de solidariedade e de amor e acrescentou que uma lei aprovada neste ano dá prioridade nos processos de adoção envolvendo crianças com deficiência ou doença crônica.
Segundo o senador, 10% das 80 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos têm algum tipo de deficiência ou doença crônica.
Mais de 80% dos meninos e meninas que aguardam um novo lar têm 9 ou mais anos, mas quase 97% dos interessados preferem crianças com menos de 9 anos de idade.
E a burocracia também incomoda o senador Rubem Figueiró, do PSDB, que lamentou a demora do governo federal para atender 3 das principais reivindicações de Mato Grosso do Sul.
Ele disse que o estado tem mais de 80 conflitos entre índios e produtores rurais, mas o governo nada resolve, apesar de já ter feito várias promessas.
Outro problema é o assoreamento do rio Taquari, que provocou o alagamento de uma área de mais de 1 milhão de hectares, hoje chamada de deserto aquático.
Confesso como é difícil transpor as barreiras da burocracia. Elas são colocadas como se estivesse numa pista de atletismo, uns 100 metros com barreira. Ultrapassa-se um, logo vem outra, num processo de procrastinação a perder de vista e dá desânimo.
Rubem Figueiró reclamou ainda que a Petrobras não se interessa em instalar uma usina separadora de gás natural em Mato Grosso do Sul. Ele disse que a usina permitirá reduzir pela metade o preço do gás de cozinha vendido em Brasília, que hoje custa cerca de R$ 55.
Se eu fosse senador. É sobre este tema que deverão escrever os estudantes com até 19 anos do ensino médio das escolas públicas de todo o Brasil que quiserem participar do concurso de redação do projeto Jovem Senador 2014.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, destacou a importância desse projeto de educação política que permite a um estudante de cada estado e do Distrito Federal vir a Brasília conhecer o Senado, participar de debates e sugerir propostas que, se aprovadas, serão examinadas como se tivessem sido apresentadas pelos senadores.
No ano passado, foram recebidas mais de 70 mil redações, e isso dá uma ideia da importância do jovem senador e do interesse que ele desperta nos alunos do ensino médio, afirmou Paulo Davim.
E é muito gostoso a gente estar aqui no meio dos escolhidos e de repente você se depara com um jovem que veio do interior do Acre, lá do interior do meu estado, um jovem de uma classe social inferior que estuda numa escola pública e que ele veio para cá pelo mérito do seu saber. O que demonstra que quando se oferece oportunidade, a juventude corresponde.
Paulo Davim registrou que neste ano o projeto Jovem Senador foi aperfeiçoado. Também os professores das escolas dos alunos vencedores virão a Brasília.
Outras informações sobre o concurso de redação você encontra no portal do Senado na internet em www.senado.leg.br/jovemsenador. Repetindo, www.senado.leg.br/jovemsenador.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.